Bom, Guilherme, com relação a nível estadual, temos algumas mudanças que a nossa Federação Paranaense irá adotar. A questão das reservas permanecerem permanentemente sentados, ao invés de estarem aquecendo a linha de fundo, foi adotada pela Federação Paranaense de Futsal. E com relação à comissão técnica estar sujeita a receber cartões amarelos e vermelhos, como já era no passado, também voltou vigente agora, para o ano de 2020. As competições de ouro, prata e bronze. Essas medidas visam controlar mais os bancos de reservas, né? Afinal de contas, estamos vendo uma grande dificuldade por parte da equipe de arbitragem para manter uma condição de jogo satisfatória nesse sentido.
Perfeito, ou seja, a principal mudança aquela, principalmente para o esporte regional, aquela de que os jogadores terão que ficar sentados, os que estão no banco de reservas, é isso?
Isso mesmo. Logo antes das substituições, até 4 atletas por vez poderão ficar em pé 20, 30 segundos antes de substituírem os atletas em quadra, mas não mais do que esse tempo.
Essas regras valem diretamente para os campeonatos da nossa região também, Márcio?
Sim, nós, como nossa região, tem muitos atletas que disputam competições oficiais da federação, eu acredito que seja muito interessante adotá-las para, por exemplo, o troféu difusora. Era uma coisa que já havíamos, inclusive, discutido no Congresso Técnico e as equipes haviam concordado. Em cada competição, pode alterar o entendimento da Federação Paranaense, caso queira.
Outras regras aqui, ó, estou até com elas abertas aqui, que chamam muito a atenção. Olha, a primeira, disputa de pênaltis, agora serão 5 cobranças, não mais 3 cobranças como era. Outro, tiro livre direto para a sexta falta acumulada será dado mesmo se o tempo estiver quase terminando. Ou seja, a regra preconiza agora, Márcio. Não tem mais aquele chorinho no final do jogo, ah, mas está terminando. Não é assim, não. A regra preconiza. Tem sexta falta, tem tiro livre, é isso?
Isso, na verdade, isso, Guilherme, já acontecia. Já estava previsto pelas regras que a CBF adotou para o ano de 2019 e 2020. Algumas alterações que estão acontecendo e sendo vinculadas pela mídia, e essa é uma das dúvidas que viemos aqui de reunir hoje, são que algumas regras a FIFA está testando para a temporada 2020, lá a temporada começa na metade do ano, a FIFA adotou essas alterações para fazer um teste até o final de 2020, e se elas vingarem, se elas forem relevantes, interessantes, a CBF deverá adotá-las para cá para o ano que vem. Por exemplo, essa questão, agora, o cronometrista, quando soar o apito na mesa ou o alarme no placar eletrônico, automaticamente terminará o jogo. Não é mais necessário que o árbitro apite o término. A regra anterior, que agora não existe mais, vai ser superada para, a partir do ano que vem, melhorar essa questão. Muitas vezes o jogo terminava só quando o árbitro apitava, gerava dúvida. O cronometrista já havia terminado o jogo, mas o árbitro não. Então, gerava problemas para a equipe de arbitragem. Algumas coisas que a FIFA adotou para o teste lá na Europa, como por exemplo, o apito do cronometrista terminar o jogo, poder sair com a bola para trás, voltar a valer o gol do chute direto do tiro de saída, os atletas poderem receber a bola dentro da área no arremesso de meta do goleiro. São todas aproximações que a FIFA está buscando dentro do futsal para trazer o futsal mais parecido com o futebol. São regras parecidas com o futebol, mas elas ainda não entrarão em vigor aqui em 2020. Apenas se forem homologadas na fase de testes, irão passar a vigorar aqui também a partir de 2021.
Márcio, minha dúvida é sobre uma das questões da arbitragem que, sem sombra de dúvida, são pelo menos uma das mais polêmicas. Mão na bola, bola na mão. Mudou alguma coisa? Qual é o entendimento que se tem hoje?
O entendimento para qual a regra vem migrando nos últimos 2 ou 3 anos é aquele que se tem já em andamento no futebol de campo, na regra do futebol de campo. Quando você age de maneira deliberada, abrindo o seu braço e aumentando o seu volume corporal, mesmo que você não tivesse a clara intenção de tocar a bola com as mãos ou com a mão, o braço, mas você deverá ser punido por causa da falta. Por quê? o futsal ainda deixava um pouco subentendida essa interpretação. Enquanto que a regra do futebol de campo já estava se aproximando de um entendimento mais claro para os torcedores, para os atletas e facilitando a vida dos árbitros. A alteração nesse toque de mão ou mão na bola, ele vem justamente na regra do futsal para 2021 diminuir essa quantidade de dúvidas, mas basicamente caminha-se no seguinte sentido: na grande maioria das vezes em que a bola toca no braço do defensor ou do atacante, a falta será marcada. Poucos momentos no jogo a bola tocará na mão e a falta não será marcada. Então é uma questão complexa, mas a regra está buscando cada vez deixar mais claro em que situações o árbitro deverá marcar ou não a punição.
Perfeito, como você comentou, é uma regra que é muito debatida. E aí eu quero fazer um adendo aqui com você, meu nobre Márcio. Aquele caso de bola na mão, que muitas pessoas falam, ah, se a mão ou o braço estiverem colados ao corpo, consequentemente, será bola na mão. Essa máxima vale, ela tem lógica? Explica pra gente.
Ela tem a sua lógica, porque normalmente quando o atleta tem a intenção de interceptar a bola ou assume o risco deliberado de interceptá-la, a mão dificilmente fica próxima do corpo. É muito mais uma leitura do lance em si, porque às vezes o árbitro acaba entendendo de maneira equivocada a intenção do atleta. Mas na grande maioria das vezes, uma mão próxima do corpo indica que o atleta estava com uma postura natural, normal. Não se consegue mover membros inferiores, as pernas, durante o jogo, sem fazer algum tipo de movimentação com o braço. A regra está tentando dizer que quando essa movimentação com o braço, intencional ou não, ela traz um prejuízo grande para a equipe, que poderia ter uma vantagem no lance, o árbitro deverá marcar. Alguns atletas são malandros. Eles afastam pouco a mão do corpo, quase dá para dizer que a mão estava próxima do corpo, mas eles aumentam o seu volume corporal. Então, nesse momento, cabe muito a interpretação do árbitro. Perceber esse comportamento, que é um comportamento desleal, e marcar a falta.
Perfeito. Ou seja, Márcio, para a gente entrar em um consenso aqui, vamos, para fechar sua participação até aqui com a gente na Difusora, entrar em dois consensos, em duas máximas. Mão na bola seria uma tentativa deliberada aí do atleta de mudar a trajetória da bola. E aí, bola na mão seria mais ou menos quando o atleta tem sua mão colada ao corpo e a bola toca em sua mão. Poderíamos entrar neste consenso, Márcio?
Sim, eu diria que é praticamente isso, com raras exceções. Esse detalhe da mão colada, ele tem que ser entendido com a mão muito próxima do corpo, tá? Se eu perceber que em algum momento o atleta está afastando a mão do corpo para obter uma vantagem, mesmo que seja só 10, 15 centímetros, o que num outro momento pareceria um movimento natural, mas naquele momento ele aumenta o seu volume corporal intencionalmente, eu devo marcar a infração. Se eu percebo que a mão dele estava ali já antes do chute e que ela está bem próxima do corpo e que não houve nenhum tipo de ação deliberada ou não de tentar interceptar a bola, é bem provável que o árbitro não deva marcar a infração.
Perfeito. Márcio, muito obrigado por sua participação aqui com a gente, sempre muito gentil no atendimento com a gente aqui na Difusora.
Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade em nome da Associação de Árbitros Rondonenses. Forte abraço.